Temática desta segunda-feira, conosco aqui a doutora Valéria Palombini Weber, que é farmacêutica e bioquímica, diretora do Clínico Laboratório. Doutora Valéria, bom dia, prazer em conversar com a senhora aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nesta segunda-feira.
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso em recebê-la aqui. Também conosco aqui a doutora Ariane Saraiva Offman, que é biomédica e gerente do Clínico Laboratório de Vacaria. Doutora Ariane, bom dia, prazer em recebê-la na Rádio Fátima, hein?
Bom dia, Betão, bom dia a todos os ouvintes, obrigada por essa oportunidade.
Bom, o tema que a gente vai abordar aqui, desculpa, o tema que a gente vai abordar aqui é sobre o exame toxicológico. O que é realmente o exame toxicológico, doutora Valéria?
Bom, o exame toxicológico, ele tem como objetivo detectar, em materiais biológicos, drogas psicoativas. Especialmente no sentido de evidenciar o abuso dessas drogas. Ele é muito solicitado em concursos, também para habilitação de motoristas, né, para fazer a carteira, renovar a carteira, e nas empresas também, principalmente para os motoristas empregados, né, motoristas CLT, ou então simplesmente para saber se uma pessoa usou ou está usando drogas no sentido de proteger a saúde dessa pessoa. Geralmente são as famílias que buscam o serviço do laboratório no intuito de ajudar algum filho ou um parente que está com esse problema de drogadição.
Bom, o que analisa o exame toxicológico? Álcool, drogas, o que que analisa, doutora?
O exame toxicológico, ele pode ser feito na urina, e também, mas principalmente hoje em dia se usa a dosagem no cabelo. E ele não detecta álcool, não, nem os benzodiazepínicos, esses sedativos que se usa para ansiedade. Ele detecta drogas mais pesadas e que... Posso citar aqui quais são. Cocaína, maconha, os canabinoides, né? As anfetaminas, que são muitas vezes usados como emagrecedores. Né? A fenciclidina é muito usada em concursos. Nós detecta também os barbitúricos e os opiáceos, que são os derivados da morfina. E também o mazindol, que é um remédio usado, um medicamento... É um produto usado para emagrecimento. Tá? Também os benzodiazepínicos, eles podem ser detectados também, depende do objetivo do exame. Detecta LSD e alguns antipsicóticos, por exemplo, o aripiprazol e o brexpiprazol, né? São medicamentos. Mas o objetivo principal é detectar o abuso dessas drogas e não o uso como medicamento.
Bom, então o exame toxicológico ele não detecta o álcool?
Não,
né?
Ele não detecta alcoólica,
não.
Não.
Não. Somente drogas, né?
Drogas que podem ser usadas de forma abusiva.
Abusiva.
Isso, porque quando a pessoa usa como medicamento... Mesmo nos exames para concurso e para motorista, ele tendo um laudo médico, um relatório médico ou uma receita que contém esses medicamentos, então não se considera abuso.
Bom, eu queria saber das senhoras, estou aqui conversando com a doutora Valéria Palombini Weber, com a doutora Ariane Saraiva Offman, não é? Quanto tempo o exame toxicológico detecta drogas no corpo, hein? Doutora Ariane.
Então, é importante a gente ressaltar aqui que o exame toxicológico, ele não consegue determinar exatamente o dia em que a substância foi utilizada, tá? Nem afirmar se a pessoa estava sobre o efeito da substância no momento da coleta. Ele é um teste de exposição dentro de uma determinada janela de detecção. Ou seja, quando nós coletamos cabelo, 4 centímetros, a gente consegue analisar até 90 dias, tá? Do uso desta substância até 90 dias, o cabelo detecta. Quando é pelos do corpo, já a janela já de detecção passa para 180 dias. Né? Então, tem essa variação no tempo.
E qual é que é feito assim, em média, qual é que é o mais procurado? O cabelo, como é que é?
Aí depende. Normalmente, a gente primeiro avalia o comprimento do cabelo, né? E a grande maioria, os homens, né, eles não chegam a ter 4 centímetros. Então, automaticamente, a gente realiza a coleta de pelos. É, a gente sempre é verificado, é medido no momento da coleta. É, e aí a gente faz essa, toma essa decisão no momento ali com eles.
Importante mesmo salientar essa situação aí. Quem é que procura mais fazer esses exames toxicológicos? Os homens, as mulheres? Como é que é? Qual é a média assim, de idade dessas pessoas? Não sei se vocês têm assim, uma média aí, mais ou menos.
Temos bem variado, né? É que hoje está muito procurado pela essa parte da lei, da legislação dos motoristas, né? Sim.
Por causa da carteira de habilitação.
Isso.
Aí a grande maioria são homens, mas a gente coleta muito em mulheres também. A quantidade de mulheres que dirigem até caminhões está aumentando. Então, nós recebemos os dois gêneros, mas mais homens. As mulheres geralmente têm cabelo comprido, né? Então, a gente consegue coletar facilmente. Mas os homens têm que ser, na maioria das vezes, pelos. A gente dá preferência para os pelos das pernas, né? Porque agora no inverno eles não expõem tanto
raspa,
as pernas.
Raspa, raspa.
É. E ou nos braços, até pelos pubianos, às vezes a gente tem que coletar. Eu faço uma brincadeira que quando a gente está na praia e vê passar um homem todo cheio, todo falhado nas pernas, a gente sabe que ele é motorista.
Importante também a gente ressaltar aqui que a nossa equipe, né, de coletadores e testemunhas, que é necessário para a realização deste exame, eles são altamente... eles passam pelo um processo de treinamento, né? Eles são altamente qualificados para fazer. Não é qualquer profissional que Sim. possa coletar e servir como testemunha. A gente tem um regramento bem importante lá na empresa. Esses profissionais passam por treinamentos, recebem certificados e estão aptos a realizar as coletas, bem como essa verificação correta do comprimento do cabelo, quanto a decisão de coletar os pelos do corpo.
Hoje são procurados mais exames toxicológicos para carteira de motorista?
Sim. Isso. Existe todo um regramento determinado por lei, Betão.
Sim.
É o órgão CONTRAN que estabelece as regras para coletar, para remeter, para fazer o exame. Existe uma coisa chamada cadeia de custódia, onde tudo é registrado, tudo é conhecido, desde a coleta, o transporte, a execução do exame, depois o resultado vai direto para o RENAC, né, para o DETRAN. Tudo é bem determinado por lei. Até a sala onde a gente coleta foi escolhida para se fazer a coleta. Tem até uma plaquinha lá que a gente recebeu para botar na porta. E eles exigem também que, além do coletor, aquele que vai pegar os pelos do motorista, das pessoas, né, que são, a gente chama de doador, aquele que vai ser o motorista que vai doar os pelos. Então, ele é o doador, tem o coletor e tem a testemunha, que é uma pessoa também funcionária do laboratório que assina os documentos junto. Existe uma série de documentos que são emitidos diretamente no site do Laboratório de Toxicologia, que a gente tem que preencher, todo mundo assina, até o dedão tem que pôr ali para garantir que a pessoa que está doando sangue é aquele que vai receber o resultado. Porque como no nosso país assim, existe muita fraude, né, em relação a isso, então é muito regulamentado, isso garante que as coisas funcionem.
Bom, uma pergunta aqui, esse exame toxicológico não pode ser feito pela urina ou tem que ser somente pelo como é que vocês estão falando? Não,
quando é por motivo particular, pode ser feito na urina.
Na urina.
Detecção é menor, né?
É, sim, aí é bem diferente.
Bem menor a detecção.
Na urina, assim, a gente começa a detectar a droga umas 2 horas depois que usou e a gente... E essa droga continua sendo excretada na urina por mais ou menos, depende da droga, tá? Por uns 4 dias. Uhum. Então, é para detectar aquele uso eventual de um filho que foi numa festinha, depois apresentou um comportamento estranho. Aí a família leva o...
A pergunta de um ouvinte aqui, pergunta imprescindível. Os pais podem, claro, podem impedir exames toxicológicos de filhos?
Se eles forem menores de idade, sim.
Precisa acompanhá-los, né?
Não, e É, não, e precisa acompanhar.
Acompanhar.
Precisa acompanhar. O responsável, o pai, a mãe, ou o responsável legal, assina os documentos junto. Não, nós não coletamos e nem é permitido a coleta de um menor de idade que foi levado pelo vizinho, pelo avô, por alguém, algum parente ou um amigo. Não, nós não podemos coletar. Tem que ser o pai, a mãe ou o responsável legal. Depois que completou 18 anos, a pessoa... pode parecer estranho, mas às vezes o próprio paciente comparece sozinho lá que ele quer um resultado, muitas vezes para comprovar que ele não é usuário de drogas.
E a sobrecoleta, né, também é importante, ela não pode trazer no laboratório já coletado a urina. Essa coleta é realizada lá no laboratório e é uma coleta assistida por um profissional que entra junto e faz essa coleta assistida para garantir toda essa questão saber que a amostra é daquela pessoa mesmo, né?
Da amostra.
É,
estamos batendo um papo aqui com a doutora Valéria Palombini Weber, que é farmacêutica e bioquímica, diretora do Clean Laboratório, com a doutora Ariane Saraiva Ófamo, que é biomédica e é gerente do Clean Laboratório aqui de Vacaria. Bom, a respeito de medicamentos, quais são os principais... as pessoas, às vezes, estão no tratamento médico, tá? Estão no tratamento médico. Eles tomam uma substância lá e depois eles necessitam fazer o exame toxicológico. Esse medicamento, ele aparece nesse exame aí?
Sim. Depende do medicamento.
Sim.
Esses medicamentos à base dessas substâncias que são detectadas, com certeza aparecem. Não só a substância em si, mas os seus metabólitos. Porque quando a pessoa ingere qualquer uma dessas drogas aqui, seja por motivos médicos ou como abuso, essas substâncias vão sendo degradadas pelo nosso organismo e produzindo metabólitos. Então, o exame detecta também os metabólitos. Até antes eu queria falar, eu falei sobre a urina, né?
Sim.
Mas o exame toxicológico mais usado hoje em dia é no cabelo. E no cabelo é assim, ó, precisa um tempo para que a substância tóxica, né, comece a sair no cabelo, que é mais ou menos uns 15 dias. E depois ela permanece enquanto o pelo estiver ali, né, que os pelos vão caindo, né, ou enquanto não corta o cabelo. Por isso que a gente consegue detectar o uso da droga para 90 dias para trás, 180 dias para trás ou mais. E por isso que o cabelo é mais usado como exame para emitir a carteira de motorista ou para os concursos. E por isso essa janela de detecção.
Importante, realmente, esse esclarecimento aí, não é? Os exames toxicológicos para a carteira de motorista são os mais usados, não é?
Sim.
Para concursos também são realizados exames?
Sim.
E qual é o tempo? Qual é o tempo que a pessoa acusou positivo? Vamos dizer o seguinte, não é? Ela pode fazer a contraprova?
Sim, a contraprova, ela pode ser solicitada a qualquer momento, tá? A gente tem a pessoa que for lá fazer o seu exame e necessita da contraprova. Eles nos solicitam, a gente entra em contato com a nossa toxicologia, tem um documento que a pessoa precisa assinar solicitando essa contraprova. A gente encaminha e aí eles já realizam este exame e retornam com o resultado.
É bem fácil
de fazer isso.
Porque na hora da coleta, a gente, na verdade, coleta duas amostras. E as duas são remetidas para o laboratório de toxicologia. E quando pede e eles guardam lá. Quando solicita a contraprova, o laboratório recupera essa amostra e faz de novo. E é bom assim deixar claro assim, que não é qualquer laboratório que está autorizado a fazer o exame toxicológico. Nós não somos quem faz o exame, nós somos os responsáveis pela coleta.
Pela coleta e é encaminhado para...
Laboratório de toxicologia. E esse laboratório de toxicologia deve ser credenciado pelo Senatran, que é o secretaria, né, que controla tudo isso. Né? Então, hoje em dia tem uns 17 laboratórios, mais ou menos, que estão cadastrados para fazer o exame. Laboratórios, inclusive, estrangeiros.
E quanto tempo demora para vir o resultado desse exame?
Ah, a hoje em dia é bem
torno rápido. De 7 dias.
7 dias nós já temos.
Em torno. 7 dias para vir o resultado. É. Tá. Uma pessoa também pergunta o seguinte aqui. Ela, infelizmente, usou drogas aí, não é? Há 30 dias atrás, ela vai fazer o exame toxicológico. Aparece isso aí?
Depende do tamanho do pelo e do cabelo.
É que o cabelo é 90 dias em torno, né?
Não, para motorista, eles exigem 90 dias. Então, a gente coleta 4 centímetros.
Hã? E para concursos?
Depende do edital. É. Cada concurso tem um edital. Um
certo.
Edital que diz qual é a janela de detecção. Se na janela de detecção de 180 dias, então precisa 6 centímetros de cabelo ou um chumaço maior de pelo. Se o edital pede 90 dias para trás, né, para ver se a pessoa usou alguma droga de abuso, então aí é 4 centímetros. E é 4 centímetros da raiz em direção ao finalzinho do cabelo. Então a gente corta assim bem rentinho no couro cabeludo, né, e embala, existe o kit próprio para coleta, que o próprio laboratório de toxicologia nos remete. E a gente segue bem as instruções, ele é embalado num papel de alumínio para ficar bem protegido, vai num envelope, depois no outro envelope. O envelope é lacrado na frente do paciente, né? E não se abre mais. Se o envelope chega, e a gente remete. Se o envelope chegar lá no local da execução do exame alterado, né? Violado, então eles nem fazem o exame. Para garantir que as coisas, que essa cadeia de custódia seja respeitada.
Doutora Valéria, vou ser bem, bem franco e rapidamente aqui, até para o ouvinte, não é, que está nos acompanhando aí. Um baseado.
Uhum.
Baseado, não é? Estou falando aqui termos realmente, né? Populares. É. Cigarrinho de maconha aí. A pessoa faz uso do cigarrinho de maconha, tá? Diariamente ou coisa aí. Aparece no exame?
Sim, com certeza. Se ele começou a usar hoje e fizer o exame hoje, não vai aparecer. Como eu disse, precisa um tempo para a droga começar a sair no cabelo, que é em torno de 15 dias.
Certo.
Mas se ele é usuário crônico, assim, sempre vai aparecer.
E essas demais drogas aí, cocaína, esses negócios todos aí?
Aparecem todas. Os métodos, a tecnologia...
Ele usou aí há 60 dias, 90 dias, aparece também?
Sim. Dependendo do tamanho do cabelo que tu colher.
Sim.
Uhum. E da quantidade também que você usou?
A quantidade não é tão importante. O teste é muito sensível, os métodos são muito eficazes, são bem modernos, por isso que a gente não consegue fazer aqui, né?
Sim.
Tem que ser um laboratório especializado.
Aqui é só coleta.
Só coleta. Detecta sim. Se ele usou há 60 dias atrás, mas sabia que tinha que fazer um concurso ou renovar a carteira de motorista, por exemplo, ele para de usar. Não adianta, porque se a gente coletar o comprimento de cabelo exigido, vai aparecer até 90 dias para trás.
Outro exame também de sangue aparece?
Os exames de sangue para detecção de drogas não são realizados.
Não são?
Não. É urina ou cabelo.
Urina ou cabelo.
A urina é daquele jeito, né? Dura pouco tempo. Então é só para detectar o uso eventual, assim. Usou no fim de semana e vai na segunda-feira no laboratório. E daí tu pode procurar cada droga isoladamente ou os painéis. Mas no cabelo, geralmente, se usam painéis, dependendo se é para concurso conforme o edital, se é para renovar a carteira, conforme a regulamentação do CONTRAN.
Qual é o valor do exame?
Então, o valor do exame para renovação de carteira, né, de CNH, hoje está custando R$150.
Tá.
O exame para CLT, né, motorista que faz uma admissão ou uma demissão, R$149. E o particular, R$180. Tá? Esses são os nossos valores atualmente.
Olha, eu só tenho aqui a agradecer. O nosso tempo, infelizmente, estourou, mas nós teríamos a manhã inteira para ficar falando a respeito desse assunto, exames toxicológicos. Agradecer a doutora Valéria Palombini Weber, que é farmacêutica, bioquímica, diretora do Clínico Laboratório, doutora Ariane Saraiva Hoffman, que é biomédica e gerente do Clínico Laboratório aqui de Vacaria. Obrigado pela presença das senhoras aqui. Importantes esclarecimentos a respeito desse assunto que é muito importante, não é? É muito importante a gente ver a nível nacional o pessoal debatendo essa situação de drogas, de álcool aí. E os exames são necessários para concursos, para você assumir uma função esta ou aquela, né? Hoje em dia são necessários os exames, isso sem falar ainda na carteira de motorista, que são muito importantes. Olha, obrigado pelas suas presenças aqui. Doutora Valéria, mais uma vez, obrigado, hein?
Nós que agradecemos, Betão, a oportunidade de transmitir esse conhecimento. E queria dizer que nós estamos lá no laboratório e os outros colegas também de outros laboratórios estaremos sempre à disposição para orientar e dar as informações que as pessoas precisarem. Fiquem à vontade para ligar ou mandar o WhatsApp que a gente responde de boa vontade.
E obrigado pelo bate-papo que nós tivemos fora do ar aí, viu?
Muito obrigada.
Saudade, doutora Valéria. Obrigado, Ariane. Obrigado, doutora Ariane, também.